Falar sobre cooperativismo é preciso departamentalizar. Em primeiro lugar, porque na parte da tarde nós vamos ter o pronunciamento do nosso líder maior, Dr. Márcio Lopes de Freitas, que naturalmente vai deixar aqui para os senhores todas as informações em nível nacional e internacional do cooperativismo. E, portanto, eu vou me ater a dados exclusivamente mineiros com algumas reflexões a respeito do sistema, entre aspas, cooperativo. Eu costumo afirmar, caríssimo deputado, que nós não somos bandoleiros, mas ainda somos um bando de gente tentando exercer a cooperação. Ainda temos um longo caminho a percorrer para atingirmos o sistema. Nós temos problemas internos no cooperativismo. Com todos os benefícios que ele oferece para a sociedade, ele poderia oferecer muito mais se fôssemos realmente um sistema. Eu gosto de começar a minha fala com uma frase tipicamente mineira, uma frase de um médico, escritor, um homem que se antecipou na história, um homem que sentiu a chegada da globalização. Trata-se do embaixador, médico, escritor e humanista Guimarães Rosa. Ele disse que a cabeça da gente é uma só e que as coisas que há e que estão para ver são demais de muitas, muito diferentes, e a gente tem que abrir a cabeça para o total. O total é a globalização. E a globalização, as cooperativas estão definitivamente inseridas dentro dela. E se não estiverem, elas estarão pegando o bonde do atraso, o estribo do retrocesso. E é por isso, caríssimo presidente, que nós agradecemos essa oportunidade de falar alguma coisa sobre a cooperação, de onde ela veio, por onde ela passou, onde ela está e o que se pretende com ela. Porque nós precisamos de afirmar mais uma vez, em nível mundial, que é preciso manter a natureza cooperativa. Todos sabemos que as cooperativas estão no mercado fazendo negócios. E é importante que se diga isso, porque as cooperativas não são sociedades beneficentes e muito menos filantrópicas. As cooperativas são sociedades de negócio e, como tal, tem que dar resultado positivo. A lei nos impede de falar em lucro, mas, na verdade, tudo que se fala como retorno e resultado positivo nada mais é do que o verdadeiro lucro. E nós precisamos do lucro para atingirmos o nosso objetivo, que é o social. É a realização do social através da eficiência econômica. Não se constrói um paraíso social em cima de uma ruína econômica. E por isso que precisamos da eficiência cooperativa. Mas cuidado, cuidado para a gente não tirar o humano do primeiro plano do sistema cooperativista. E aí nós vamos ver um pouco mais na frente como fica essa questão. Precisamos de uma ampla pesquisa em nível mundial, até local, regional, para avaliarmos o caminho percorrido pelo cooperativismo e trazer à tona, em segundo lugar, os desafios e os questionamentos para o porvir do cooperativismo. Se os modelos de negócios cooperativistas vão estar compatíveis com a natureza cooperativista. Vamos ver mais na frente algo sobre isso. Nós temos que fazer um resgate histórico. A cooperação sempre existiu. O ser humano precisou de cooperar para sobreviver, para caçar, para pescar, para produzir, para se alimentar. E nós tivemos exemplos importantes, os Mirs, exemplos seculares na Rússia de camponeses que se organizaram de forma cooperativa. Tivemos os Fruttières na França, século XII, 800 anos passados, que tratavam cooperativa de laticínios. E, portanto, a França continua historicamente liderando fabricação de laticínios, de queijos, porque tem uma experiência quase milenar. Os artéis na Rússia, eu fui surpreendido recentemente com um material que foi trazido da Rússia por uma equipe de médicos que visitaram uma sociedade cooperativa em Moscou e trouxe a documentação de uma cooperativa que foi constituída 13 anos antes da experiência, a famosa experiência histórica de Rochdale. Alcing conseguiu a tradução não só da ata, como do estatuto dessa cooperativa que precedeu os pioneiros utópicos de Rochdale. Está na Alcing a tradução à disposição de todos os interessados. As adrugas iugoslavas, com uma tecnologia de produção agrária fantástica e que depois se expandiu por todo o leste europeu, para a Bulgária, para a Romênia, para a Ucrânia. E os erridos no México e as próprias missões no sul do Brasil. Esse é um resgate histórico, que se o cooperativismo tem 160 anos com Rochdale, ele é milenar, com experiências que foram levadas a efeito lá atrás. E é importante que se diga isso, porque nós temos que manter o passado vivo. Eu vou até antecipar a fala de Georges Fouquet, um médico francês, que nos anos 1900 disse que quando o movimento, quando corta o cordão umbilical, com as suas utopias, com os seus sonhos e com as suas ilusões, esse movimento regride. E essa é uma frase importante. Por que é importante? Porque a utopia é importante. Ser utópico não é atrasado, é adiantado. Para que serve a utopia? A utopia serve para avançar. E Fouquet foi um cooperativista intenso, que vivia intensamente o cooperativismo. E é o que nós precisamos de fazer com o cooperativismo atual. Porque viver, meus amigos, é uma coisa rara. A maioria das pessoas meramente existem. Meramente existe na rotina, submersa na rotina diária. Os cooperativismos têm que sair dessa mesmice da rotina e viver intensamente. A filosofia, a ideologia e a operacionalidade do cooperativismo. E aí, o registro histórico de pioneiros de Rochdale. Ainda semana passada estive lá, com o museu todo remodelado, o respeito pelo passado, que a maioria das pessoas acha que o passado é simplesmente um álbum de retrato que você joga no fundo de um baú e deixa amarelar e não respeita o passado. E vai cometer e repetir os mesmos erros no futuro. Rochdale lutou contra a exclusão social. 28 tecelãs, uma mulher no meio. A má alimentação, alimento fraudado. Perspectiva de vida no máximo de 30 anos. Mulheres, crianças com jornada de trabalho de 16 horas. salários injustos, situação difícil. Os pioneiros não tinham crédito. Economizaram uma libra cada um durante um ano para formar o primeiro estoque de um armazém que só tinha farinha de trigo, aveia, manteiga, vela e nada mais, açúcar. Em Rochdale, eles não tinham crédito. Olha o que faz a cooperação. Andavam milhas com carrinho de mão e iam buscar os suprimentos em Manchester para abastecer o armazém. Com um ano, eles já tinham 1.000 cooperados. E com 5 anos já tinham aberto mais de 15 lojas em todo o Reino Unido. Esta é a força, é o desenvolvimento, é a qualidade de vida, é o bem-estar do ser humano através da cooperação. Mas isso não caiu do céu. O cooperativismo teve precursores. Se o meu tempo estourar, puxa a campainha. William King foi um médico, propugnava pelo cooperativismo de consumo, alimentação de qualidade, peso certo. Charles Fourier, com as suas falanges fourieristas, as suas colônias, os serviços coletivos. Philippe Boucher, empreendimento sem Estado. Já naquela época, antes de Rochdale, nos 28 tecelões, Philippe Boucher dizia que vamos trabalhar sem precisar da muleta pública. E Roberto Rodrigues costuma dizer, anedoticamente, que é bom o Estado tomar conta da segurança, da educação, etc., mas deixa o negócio de lado. Que a gente pode até namorar, passear de mão dada com o Estado para lá e para cá na calçada, mas não ir para a cama com o Estado. Ir para a cama com o Estado, você se corrompe. Portanto, o cooperativismo é sociedade privada, autenticamente privada. Pierre Proudhon. As cooperativas de crédito deviam ter um busto do Pierre Proudhon. Esse é o patrono do cooperativismo de crédito. É um homem que lutou contra o agiota, contra a usura, o acesso ao crédito, e pouca gente sabe disso. Que Proudhon, um anarquista, lutava contra essas coisas e facilitava o financiamento do crédito para a sociedade geral através de cooperativa. Louis Blanc já defendia a intervenção do Estado na formação de cooperativas, porque ele era ministro da França. Schultz Delitz, Raiffeisen. Esses dois constituíram um sistema fantástico de crédito. Raiffeisen, de inspiração mais rural, e Schultz Delitz, de inspiração urbana, e que fez o primeiro código cooperativo da Alemanha. Luigi Luzzatti seguiu os passos em Milão, na Itália, a cidade mais assalariada da península, e constituiu o que hoje é o Banco Cooperativo Italiano. E, por final, nas Américas, Alphonse Desjardins, o grande sistema de crédito canadense, milhões de pessoas, um complexo fortíssimos. E aí tem um parêntese. Esse homem que constituiu a primeira cooperativa em Antigonish, no litoral da Nova Escócia, ele conseguiu elevar a pesca canadense à segunda condição de pesca do mundo, perdendo apenas para a japonesa. E tudo isso através de financiamentos cooperativos. Mas tem um aspecto importante. Desjardins morreu em 1920. A sua esposa, Dorimene, continuou o trabalho dele. E em 1925, houve uma possível derrocada do cooperativismo financeiro no Canadá. Dorimene conseguiu, com reuniões em Montreal e Toronto, segurar o sistema. E hoje é o grande sistema canadense de crédito. Em 2002, ela foi considerada pelo governo canadense como heroína nacional. Papel da mulher no cooperativismo. Esse sistema canadense chegou ao conhecimento de um empresário cristão norte-americano de nome Edward Filene, que foi ao Canadá e buscou as técnicas deste cooperativismo, implantou nos Estados Unidos e fez com que os Estados Unidos chegasse à hegemonia de produção de grãos através da eletrificação rural, financiada por cooperativas de crédito, as famosas Cuna Mutual, que posteriormente tem em Wisconsin, em Madison, nos Estados Unidos, o Conselho Mundial das Cooperativas de Crédito. Bom, com todo o sucesso de Rochdale no Reino Unido, ele saltou para a Europa continental. E lá chegando, teve um homem de nome Charles Gide, um economista, um escritor, humanista, historiador, montou, instituiu uma faculdade em Nimes, na França, para abrigar estudantes de cooperativismo de todo o mundo. Esse homem tinha um plano de 3 etapas em que ele propugnava que o consumidor no setor terciário da economia deveria se organizar, amealhar recursos e ir retrocedendo na escala dos setores econômicos, voltar ao segundo patamar, ao segundo setor, onde se transforma, onde se agrega valor, etc., onde se armazena e onde se transporta, e constituir cooperativas no segundo setor até conseguir recursos suficientes para chegar no setor primário da produção. Poucas cooperativas, com exceções das escandinavas, conseguiram este processo proposto por Charles Gide. E o mais importante, que há um estudo da FAO para países emergentes ou em desenvolvimento, em que fala que de um processo econômico considerado em 100%, 67% fica no setor secundário da economia, onde estão as transnacionais, não multinacionais, onde estão as transnacionais, que são aqueles grupos que, cujos interesses estão acima dos interesses das nações. 67% retorna para o setor secundário da economia. 22% fica no setor final, no terciário, quando nós consumimos, e 11% apenas retorna ao setor primário da economia. É a razão do êxodo rural. É porque nós precisamos, e vamos ver no final da minha fala, o porquê precisamos de motivar o setor primário da economia através de cooperativas de produção. A cooperativa, todo mundo sabe, tem a definição legal nos livros, nos marcos legais, que é uma associação autônoma de pessoas com regime democrático, etc. Mas, na verdade, cooperativa autêntica é aquela que faz bem, é aquela que atende bem e aquela que gasta bem. Essa é a definição primária e considero definitiva de uma cooperativa. E a cooperativa? Fala sempre em princípios. Por que princípios de cooperativa? O que interessa são os valores. Os valores rebocam os princípios. Os valores da democracia, igualdade, equidade, solidariedade, honestidade, transparência. Eu costumo dizer de vez em quando a frase do cardeal de Gondia, 400 atrás, bispo de Retz, na França, que dizia: quando os que mandam perdem a vergonha, os que obedecem perdem o respeito. É por isso que nós precisamos de realçar os valores do cooperativismo, a honestidade, a transparência, e termos lideranças autênticas. Nós estamos com crise de lideranças, não só no mundo, mas também no cooperativismo. E a responsabilidade social. A estrutura de representação do cooperativismo, nós temos a Aliança Cooperativa, que foi instituída em 1895 em Londres, depois saltou para Genebra e hoje está seguindo para Bruxelas. Temos a Aliança Cooperativa das Américas, a OCB, as organizações estaduais, o SESCOP, que é o braço de capacitação, de educação, as frentes parlamentares nacional e estadual, e as cooperativas singulares, e a base de tudo, o pedestal, o associado. Bom, o cooperativismo, agora vem os dados estatísticos. Ninguém gosta disso, mas é a base do desenvolvimento. 760 cooperativas do estado de Minas Gerais. Com orgulho, Roberto Rodrigues diz que não acredita nisso. Com orgulho, revelo aos senhores, são 760 cooperativas adimplentes irregulares. Irregulares não, e, conjunção e, regulares. Nós não temos inadimplência e é a única organização do Brasil com zero de irregularidade. Todas as cooperativas são adimplentes. Nós temos quase 37 mil empregados no sistema cooperativo mineiro. É um dado importante. 1 milhão e 200 mil cooperados nas nossas 760 cooperativas. E um movimento financeiro de 27 bilhões de reais durante o ano de 2011. Um crescimento de 24% com relação ao ano anterior, 2010. Coisa que me incomoda é isso aqui, em todos os casos. Como ela é muito simpática, eu vou tentar obedecer. A participação feminina, 17,5%. 44 mulheres presidentes, 62% dos presidentes e diretores têm curso superior e pós-graduação e 35% dos empregados têm curso superior e pós-graduação. 7,2 é a participação no produto interno bruto. Mas olha aqui, PIB não significa FIB. Produto interno bruto não significa felicidade interna bruta. Como diz o professor Hirata da Universidade St. Gallen, da Suíça, parodiando o reino de Butão. Hoje, PIB não é mais indicador de bem-estar nem de qualidade de vida. O país pode ter um excelente PIB e ter regiões madrastas para o seu próprio povo. 1,3 bilhão de tributos e de aplicações em lazer e ambiente, sendo 1 bilhão e 200 milhões de tributos pagos ao governo. e as exportações, 884 milhões de dólares. Essa é a contribuição do cooperativismo em Minas Gerais, a movimentação econômica de 27 bilhões, e vocês podem verificar pela seta vermelha que praticamente no ano da crise internacional nós tivemos um resultado parelho e depois crescemos durante todos os anos. E a participação dos ramos da movimentação econômica, 52% do agropecuário, 26% do crédito, 16% da saúde, praticamente esses três ramos significam 96% da movimentação econômica do cooperativismo em Minas Gerais. E os principais produtos agropecuários são o café e o leite, o café com a participação de 57% e o leite de 36% na economia mineira, através de cooperativas. A evolução das exportações, nós tivemos do ano de 2003 a 2012 um crescimento de 1.073% nas exportações, o que significa mais produtividade, melhor qualidade, mais agressividade para exportar nos nichos, nos mercados internacionais. O salário médio do cooperativismo mineiro também é bem mais alto do que a média dos salários no Estado. E também, onde tem cooperativa, o indicador de desenvolvimento humano é bem superior às cidades onde não tem cooperativa e também a média do IDH no Estado de Minas. O ramo crédito, nós temos aí a divisão, quase 50-50, entre municípios que têm e que não têm cooperativas. 52% é o percentual de municípios com cooperativas de crédito, 446 cooperativas de terra estão presentes, são 203 cooperativas de crédito, com 667 postos de atendimento. O Papa Bento XVI costuma dizer que as cooperativas de gente de crédito representam gente trabalhando para a gente. É uma frase importante do Papa em suas homilias. O ramo saúde, nós temos a participação expressiva da Unimed, com 57%, e posteriormente, meu dileto amigo, o presidente da Unimed BH, vai dar informações mais precisas sobre o sistema. Temos a Uniodonto com 12% e as demais entidades da área de saúde completam o queijo. O ramo transporte também é um ramo que vem crescendo muito, com diversas categorias, e posteriormente todos receberão as informações econômicas e sociais do cooperativismo mineiro e poderão verificar todos esses dados estatísticos. Todos vão receber. No dia 30 será realizado o seminário de responsabilidade social. A sustentabilidade, envolvendo o econômico, o social e o ambiental, e as propostas e tendências. Nós precisamos de uma nova visão e ter coragem com lideranças que estamos tentando formar, porque há uma carência de lideranças no sistema. Precisamos da profissionalização da gestão e da direção e a intercooperação, que é, na verdade, uma falácia. Precisamos de intercooperar. Os ramos, em geral, não se entendem. E a agregação de valor, as cooperativas precisam de cuidar disso. E as reflexões, repensar o cooperativismo através de uma ampla pesquisa, avaliar o passado e os desafios para o futuro. As mudanças, sempre com o humano em primeiro plano, a responsabilidade social, que hoje é falada pelo mundo inteiro, mas, na verdade, responsabilidade social começou com o cooperativismo, marco legal 1844, em Rochdale. E a inclusão social, PIB, FIB e IDH, produto interno bruto, felicidade interna bruta e o indicador de desenvolvimento humano. Bom, vou apenas ler. Essa é a frase que o Papa Bento XVI mandou para José Graziano Silva, o diretor da FAO, que é a entidade da ONU que trata da alimentação e da agricultura no mundo. Disse o Papa que é indispensável que os poderes em nível nacional e internacional predisponham os instrumentos necessários, legislativos e de financiamento, para que nas zonas rurais as cooperativas possam ser instrumentos eficazes para produção agrícola, segurança alimentar, mudança social e para um amplo melhoramento nas condições de vida. Em mundo que busca ações apropriadas para superar as dificuldades derivadas da crise econômica e para dar à globalização um significado autenticamente humano, a experiência com cooperativas representa bem a economia a serviço das pessoas. Terminando, eu volto ao Charles Gide, que disse que o cooperativismo é a suprema esperança daqueles que sabem que há uma questão social a resolver e uma revolução a evitar. Portanto, como fala Roberto Rodrigues, cooperativismo é o caminho para a democracia e a paz.